prefeituras têm que informar a partir de hoje ao governo federal se os beneficiários do programa Bolsa Família estão cumprindo as exigências de acompanhamento de saúde.
Estado de Mato Grosso do Sul recebe certificado de área livre de febre aftosa.
Agência Nacional de Águas, a partir de agora, vai fiscalizar as barragens em todo o país.
Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A partir de hoje, os municípios devem informar ao Ministério da Saúde se os 10 milhões e 500 mil beneficiários do programa Bolsa Família estão vacinando e amamentando os filhos.
E também se as gestantes e mulheres em fase de amamentação estão tendo acompanhamento médico.
Essas exigências são chamadas de condicionalidades e as prefeituras precisam registrar se elas estão sendo cumpridas de fato. Se não, as famílias podem até perder o benefício.
O coordenador geral de acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, Rodrigo Lofrano, explica que os agentes de saúde municipais precisam estar atentos para o cumprimento das exigências.
É sempre bom lembrar a importância de o agente de saúde no município que realiza o acompanhamento da família, ao identificar uma situação em que ela não teve o acesso a esse serviço, ou seja, em que uma criança não foi vacinada dentro do calendário regular, ou em que uma gestante não está sendo acompanhada no pré-natal. É importante que ele se esforce para oferecer o atendimento a essa criança e regularizar o acesso daquela família aos serviços de saúde.
O prazo para as prefeituras mandarem as informações termina no dia 2 de julho.
E a partir do dia 18 de março, as prefeituras devem começar a registrar as informações de frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família.
Voz do Brasil! Você se lembra, Luciano, que há quase 2 anos a barragem de algodões lá no Piauí se rompeu?
Lembro sim, Kátia. O rompimento da barragem por conta do excesso de chuva provocou a morte de dezenas de pessoas que viviam nas margens do rio, inundou a cidade de Cocal e destruiu centenas de casas.
E para evitar acidentes como esse, a Agência Nacional de Águas, ANA, a partir de agora vai cuidar também da fiscalização e da segurança dessas barragens em todo o país.
Em parceria com o Ministério da Integração Nacional e com órgãos estaduais e municipais, a agência vai identificar e cadastrar as barragens que já existem ou estão em construção.
Antes, a responsabilidade pela qualidade e pela manutenção das barragens era dos construtores, de acordo com o coordenador de gestão estratégica da ANA, Bruno Panioqueschi.
Bruno Panioqueschi afirma que agora o Cadastro Nacional de Barragens vai aumentar a segurança dessas construções.
Essa nova legislação 12.334 do final do ano passado, ela confere à agência a condição de estabelecer um cadastro nacional desse sistema, de um sistema de barragens, e permite também que haja uma melhor articulação entre os diferentes setores que se responsabilizam por essas barragens, para que nós tratemos de manter os níveis de segurança em mesmos padrões.
Mais informações sobre o Cadastro Nacional de Barragens em www.ana.gov.br.
E falando em barragens e energia, hoje aqui em Brasília foi realizada, ou melhor, está sendo realizada uma reunião do Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, comandada pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão.
Entre os assuntos discutidos está a interrupção de luz ocorrida na madrugada de sexta-feira na região Nordeste.
O repórter Adilson Mastelari acompanha a reunião e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Cátia. Boa noite, Luciano. A reunião continua e não tem previsão ainda para terminar. E, no meio da reunião, o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, ele voltou a reafirmar que o que ocorreu na semana passada, quando 8 estados da região Nordeste foram atingidos por um apagão, foi uma falha num cartão, uma espécie de chip, um dispositivo específico na subestação Luiz Gonzaga, em Pernambuco. E isso foi um problema inédito no setor. Ainda não há explicações mais detalhadas do que provocou a falha nesse cartão, nesse chip, nesse dispositivo eletrônico. E técnicos do Operador Nacional do Sistema estão fazendo relatórios no Rio de Janeiro. E o Ministério só deve se pronunciar com mais detalhes para explicar o que realmente levou originou esse apagão, quando esse relatório dos técnicos do OMS estiver pronto. Portanto, não há uma resposta detalhada ainda. A gente continua aqui no Ministério de Minas e Energia, toda a imprensa reunida, esperando mais alguém que desça para falar, quem sabe até mesmo um ministro, okay, para que a gente possa dar mais explicações. Kátia.
Obrigada, Dilson Mastelari, pelas informações na Voz do Brasil.
A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu as fronteiras do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai como áreas livres de febre aftosa com vacinação.
Essa decisão significa que todo o estado está livre da doença que ataca bois e búfalos e provoca queda na produção do leite, perda de peso nos animais, e os produtores rurais ficam impedidos de exportar a carne.
A repórter Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Boa noite, Luciano. 13 municípios integram a zona de alta vigilância. Com a fronteira livre da febre aftosa, todo o estado do Mato Grosso do Sul passa a ter a mesma classificação. Entre as medidas que contribuíram para o reconhecimento estão o controle efetivo do trânsito de animais, a vigilância intensiva, a identificação do rebanho e a vacinação oficial, devidamente fiscalizada por técnicos estaduais e do governo federal. Em termos de exportações, Luciano, não muda muito, já que os 800 mil animais que estão na fronteira brasileira com o Paraguai e a Bolívia já passavam por medidas como quarentena e rotas sanitárias pré-definidas. Em entrevista coletiva agora há pouco, o diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Guilherme Marques, explicou que com o reconhecimento fica mais fácil para o Brasil lidar com as exigências do mercado internacional. Há 10 anos, o Mato Grosso do Sul tinha alcançado o status de livre de febre aftosa com vacinação. Mas com a aparição de um foco da doença em 2005, a Organização Mundial de Saúde Animal decidiu suspender o reconhecimento, que foi reconquistado agora. Luciano.
Obrigado, Aline Bastos, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Luciano, você sabe o que é um pivô?
Olha, Kátia, eu sei que pivô é uma posição no jogo de basquete, daqueles atletas que geralmente são os mais altos do time e que ficam próximos àquela área chamada de garrafão.
Bem, Luciano, pode ser isso também, mas eu tava querendo dizer sobre um outro tipo de pivô, aquele que é usado na agricultura.
Ah, eu sei, são aquelas estruturas metálicas enormes, sob rodas e pneus, com várias ramificações, por onde passa uma tubulação central de água que ajuda a irrigar as plantações, não é isso?
Isso mesmo, Luciano. Esses pivôs são importantes para os agricultores não perderem o que plantaram, principalmente em época de seca, quando a falta d'água, a falta de chuva pode afetar as plantações.
E o governo federal possui um programa que financia a compra desse tipo de equipamento. O repórter Paulo La Sálvia foi numa fazenda do interior de Goiás e nos diz agora como o produtor pode se beneficiar com essa técnica.
Fazenda Santa Bárbara, propriedade de 3 mil hectares no município de Cristalina, em Goiás, a cerca de 280 quilômetros da capital Goiânia. Um espaço tão extenso que 8 culturas, como a soja, são produzidas na área. E para alimentar uma produção de 250 mil toneladas de produtos agrícolas por ano, uma alternativa é irrigar o solo. De um reservatório na própria fazenda, sai a água para irrigação, que é feita por 21 pivôs. Os equipamentos consomem durante a safra de 6 meses, 6 milhões de metros cúbicos de água. A área irrigada na Santa Bárbara é de 1.800 hectares, o que equivale a 1.800 campos de futebol. O investimento nos pivôs de irrigação e em toda a infraestrutura para o sistema, incluindo a energia necessária para o funcionamento dos equipamentos, é de R$ 25 milhões de reais. O custo é alto, mas as vantagens são consideráveis, segundo o tecnólogo em irrigação e drenagem, Carlos Alberto Garcia.
A vantagem é você ter garantia de produtividade, né, que você vai realmente produzir, ter a certeza que você vai produzir entre safras, né, obtendo a maior produtividade das culturas, com a maior rentabilidade, né, usando menos agrotóxicos nesse período, né?
Além de produtos mais saudáveis, a tecnologia da irrigação por meio de pivôs permite à agricultura no Centro-Oeste driblar o regime de chuvas na região. É o que explica o empresário Verni Verman, dono da fazenda Santa Bárbara.
O Brasil tem 20% da água doce do mundo. E o regime de chuvas, sobretudo na região central do país, que é uma região com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, é concentrado numa determinada fase do ano. Durante 5 meses, chove para todos os 12 meses. Então nós temos que acumular essa água e utilizá-la na irrigação durante o ano todo. Essa é a grande razão de se fazer a irrigação, de se acumular a água e de se produzir e oferecer alimentos de forma regular durante o ano todo.
Mas os investimentos em irrigação não são apenas particulares, como o do senhor Verni. O governo também ampliou, na atual safra, as linhas de financiamento para o setor, que somam R$1 bilhão. Os juros para acessar estes recursos são de 6,75% ao ano, e o prazo para pagar o empréstimo é de 144 meses. Segundo o chefe de divisão de Agricultura Irrigada do Ministério da Agricultura, José Silvério, o objetivo é aumentar a área irrigada no Brasil.
A área irrigada do país hoje, ela está em torno de 4 milhões e meio de hectares, segundo o IBGE. Na realidade, é uma das mais baixas relação entre área irrigada e área cultivada. Ou seja, nós estamos irrigando hoje 7% da nossa área cultivada, quando nós temos um potencial de 30 milhões de hectares para irrigar. A média mundial em termos de relação área irrigada e área cultivada está em torno de 18%. Se nós temos 7%, nós temos muito ainda que caminhar.
De acordo com o Ministério da Agricultura, as liberações de crédito do Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem cresceram 55% na primeira metade da atual safra, entre julho e dezembro do ano passado, em relação ao mesmo período de 2009. De Cristalina, Goiás, Paula Sálvia.
Para mais informações sobre o Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem Moderinfra, basta acessar www.agricultura.gov.br.
E falando em plantação, até o dia 19 deste mês, estoques do governo de milho, feijão, soja e trigo de 5 estados e do Distrito Federal vão ser vistoriados por fiscais da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Para avaliar os armazéns de todo o país, as fiscalizações vão ser divididas em 9 etapas.
Na fiscalização nos armazéns, tudo é avaliado: infraestrutura, higiene, condições de armazenamento, quantidade e qualidade do produto. Quem explica é Benoni Ribeiro, fiscal da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Essa fiscalização, ela visa medir, a gente faz pelo processo de medida, a gente tira comprimento, altura e largura, a gente vai achar uma quantidade de X metro cúbico, tá? Esses metros cúbicos são transformados em peso, com um peso específico de cada produto. No caso, o feijão aqui, a gente joga em torno de 750 quilos por metro cúbico, você vai estar aferindo a quantidade, tá? Com relação a qualidade, por aquele sistema de amostra, a gente geralmente faz por amostragem e ver como é que está o problema da qualidade.
Responsável pelos estoques públicos para regular preço e abastecer o mercado, a Conab compra milho, feijão, soja e trigo excedentes de produtores rurais. A produção é armazenada em local próprio ou em depósitos terceirizados e tem como destino leilões públicos, programas sociais e ajuda humanitária. Atualmente, são 6,7 milhões de toneladas guardadas em mais de 1000 armazéns espalhados pelo país. A fiscalização ocorre durante todo o ano e é dividida em 9 etapas. Nesta primeira, serão visitados quase 600 armazéns aqui no Distrito Federal e em mais 5 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Tocantins. Segundo o superintendente de fiscalização de estoques da Conab, José Nilton Santos, o índice de irregularidades é baixo. Mesmo assim, a meta é manter o rigor nas fiscalizações.
O índice de irregularidade nosso é um índice baixíssimo, é um índice que varia de 0,1% a 0,3%. Normalmente são faltas decorrentes do processo natural de redução de peso do produto, questão da umidade, pequenas faltas de manejo e controle dos armazenadores e alguns pequenos problemas de qualidade da mercadoria, quando ela sai fora do padrão. Esses produtos são todos cobrados imediatamente dos armazenadores e eles têm até 20 dias para fazer essa indenização ao governo. São 9 etapas especiais, fazemos etapas intermediárias e especiais, fazemos fiscalização prévia às compras do governo, fazemos fiscalizações intermediárias e fiscalização na hora da venda dos estoques. Então nós vamos manter esse ano o mesmo rigor que mantivemos nos anos anteriores.
A segunda etapa da fiscalização começa no dia 14 de março em mais 4 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. De Brasília, Carla Vatier.
7h15 no horário brasileiro de verão.
Café com a Presidenta.
A Primeira edição do programa de rádio Café com a Presidenta foi ao ar hoje via satélite para todo o país.
No programa, a Presidenta Dilma Rousseff, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, explicou como vai ser feita a distribuição grátis de medicamentos contra hipertensão e diabetes na rede Aqui Tem Farmácia Popular.
Você que está nos ouvindo e precisa, poderá receber de graça o seu remédio para hipertensão ou para diabetes nas farmácias perto de sua casa, que tem uma plaquinha escrita Aqui Tem Farmácia Popular. Basta que tenha receita de seu médico. O que nós queremos é que todas as pessoas que tenham diabetes ou tenham hipertensão façam o tratamento completo, sem parar. Por isso, o remédio vai ser de graça. Nós vamos começar a distribuir os remédios de graça a partir do dia 14 de fevereiro, a próxima segunda-feira.
O programa, criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi ao ar pela primeira vez em novembro de 2003.
Transmitido semanalmente, o Café com a Presidenta é produzido pela Diretoria de Serviços da empresa Brasil de Comunicações, EBC.
A transmissão é feita todas as segundas-feiras às 6, 7 e 8 e meia da manhã e 1 hora da tarde, via satélite, no mesmo canal de distribuição do programa A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Com a participação de milhares de pessoas, começou neste final de semana a 11ª edição do Fórum Social Mundial em Dakar, capital do Senegal.
Durante 6 dias, a ideia é reunir cerca de 450 mil participantes de 120 países.
O governo brasileiro está representado no fórum pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
E hoje, segundo dia de trabalhos, o fórum dedicou os trabalhos à África e recebeu como convidado o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, precursor desta reunião alternativa. A repórter Angélica Coronel está em Dakar e traz agora as notícias do primeiro dia de discussões e debates na capital senegalesa.
Senegal, o país anfitrião, tem expectativa de vida de apenas 59 anos e muitos problemas sociais. Metade da população está abaixo da linha da pobreza e 48% estão desempregados. Por causa de situações como essa, a miséria é, para alguns dos brasileiros presentes, o principal assunto a ser debatido no fórum.
A miséria hoje está praticamente no mundo inteiro. Tem que ser vista de frente, encarada de frente, de uma forma unida, para que a gente consiga resultados melhores. A
questão da pobreza, eu acho que para mim isso se mantém como o maior desafio mundial, e dentro da questão da pobreza, como a gente pode construir soluções com a participação das pessoas que vivem realmente extrema pobreza.
O tema do fórum desse ano é a resistência africana. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que representa a presidenta Dilma Rousseff no fórum, é preciso discutir um modelo de desenvolvimento que não só inclua os africanos, mas que modifique os padrões atuais.
É preciso mudar as relações sul-norte, aprofundar as relações sul-sul entre os países, o chamado terceiro mundo, mas também mudar as relações dentro dos países. Com essa geração de desigualdade, com esse modelo consumista que violenta o meio ambiente, que não respeita a natureza, com esse tipo de desenvolvimento, já está provado de que o mundo não vai longe. Toda a questão do aquecimento global, toda a questão, nós vivemos agora no Brasil esses fenômenos aí terríveis lá no Rio de Janeiro. Então, há uma opção de indicadores mostrando que os alertas feitos pelo Fórum Social Mundial, por esse grupo que se gira em torno do fórum, eram corretos. Não quer dizer que o fórum consegue apontar o único caminho, não é isso. Mas são alertas importantes e é preciso estar atentos a isso. Então, eu acho que mais do que nunca é atual esse debate do fórum em relação a um modelo que está se esgotando.
No debate de hoje, o presidente do Senegal disse que a África não é um continente pobre, mas que foi empobrecido pela exploração das matérias-primas levadas para a Europa. Abdoulaye Wade criticou os demais presidentes africanos por preferirem mandar dinheiro para o exterior em vez de investirem na construção de hospitais e escolas. Também defendeu a criação de um fundo de combate à pobreza com recursos da exploração do petróleo. Já o ex-presidente Lula disse que não faz sentido o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, proporem ajustes fiscais que tornam impossíveis a luta contra a fome. Segundo ele, não há sensibilidade com a fome no mundo nas reuniões do G20. Mas, para Lula, sem segurança alimentar, não há como a África conquistar a soberania.
Inexplicavelmente, o combate à fome continua à margem da ação coletiva de de muitos governos. É como se a fome fosse invisível. O sistema multilateral de comércio precisa livrar-se dos vergonhosos subsídios agrícolas dos países ricos. Eles sabotam a incipiente agricultura dos países mais pobres e cancelam suas esperanças de fazer dela uma ponte para o desenvolvimento. O mundo não terá êxito no combate à fome se não mudarmos radicalmente os padrões de cooperação internacional. É preciso virar a página dos modelos impostos de fora.
Essa é a segunda vez que o fórum acontece em território africano. A primeira foi em 2007, em Nairobi, no Quênia. De Dakar, no Senegal, Angélica Coronel.
Estabelecer uma política nacional para o reajuste do salário mínimo. Esse foi o tema da segunda reunião de coordenação do governo Dilma, realizada hoje aqui em Brasília.
A intenção é promover uma valorização com base no tipo de cálculo que já era feito atualmente para o reajuste do salário. A política ficaria em vigor até 2014.
De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, o governo estuda a possibilidade de enviar ao Congresso um projeto de lei que estabelece uma política nacional do salário mínimo até 2014. Segundo ele, a base de cálculo não muda. A correção é feita pela soma das variações da inflação e do produto interno bruto nos últimos 2 anos. O envio do projeto de lei depende das negociações com a base aliada no Congresso. Amanhã, o ministro Luiz Sérgio tem a primeira de uma série de reuniões com deputados e senadores.
O projeto não está pronto. O que eu disse é que nós estamos pensando no envio de um projeto e a decisão de enviar dependerá da reunião que eu terei com os líderes da base na Câmara e no Senado. O pensamento de um projeto de lei é porque ele está estabelecendo uma política até 2014.
Segundo o ministro, o governo está confiante na aprovação do valor do salário mínimo em R$ 545. Ele negou, inclusive, a possibilidade de antecipar parte do reajuste que estava previsto para o ano que vem, como estratégia para aumentar o salário.
Se temos uma política, nós temos uma regra. E se essa regra não pode ser quebrada, porque aí nós estamos abrindo uma exceção perigosa, tanto principalmente para os trabalhadores, porque se a regra pode ser quebrada, ela não é regra.
Além dos ministros, a reunião também contou com a presença dos líderes do governo na Câmara e no Senado, deputado Cândido Vacareza e senador Romero Jucá. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Voz do Brasil. A partir de hoje, os beneficiários do INSS que recebem ou moram num dos 7 municípios do Rio de Janeiro em estado de calamidade pública por conta dos estragos causados pela chuva no mês passado, podem pedir o adiantamento do benefício.
O segurado não precisa ir a uma agência da Previdência Social, é só formalizar a opção no banco em que recebe o benefício.
O direito de adiantar o pagamento vai ficar disponível por 60 dias a partir de hoje.
Os segurados do INSS dos 7 municípios da região serrana do Rio que fizeram a opção na agência bancária ou nos terminais de autoatendimento dos bancos vão ter o crédito liberado imediatamente.
Aqueles que não fizeram a opção num dos correspondentes bancários só vão ter o dinheiro liberado após 5 dias úteis.
Mais informações pelo telefone 135 ou na página www.previdencia.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Prefeituras têm que informar a partir de hoje ao governo federal se os beneficiários do programa Bolsa Família estão cumprindo as exigências de acompanhamento de saúde.
Estado de Mato Grosso do Sul recebe certificado de área livre de febre aftosa.
Agência Nacional de Águas, ANA, a partir de agora vai fiscalizar as barragens em todo o país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pautaebcserviços@ebc.com.br.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.